São 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, um bom dia para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, edição dessa quinta, 28 de novembro, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Bombeiros retomam buscas por funcionários da Sanepar desaparecidos na represa do Passaúna, aqui na região metropolitana de Curitiba. Além disso, um outro caso de afogamento foi registrado no local em menos de um dia. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Pois é, olha só. No primeiro caso, o Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quinta-feira, as buscas pelos dois funcionários que estavam em um barco que afundou na represa do Passaúna, na cidade de Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu durante a manhã desta quarta-feira. Segundo os bombeiros, as vítimas têm 26 e 33 anos e estavam em um atracadouro. Os dois ocupantes do barco são trabalhadores terceirizados da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que eram responsáveis por realizar a vigilância da empresa. O barco foi retirado da água. A equipe que trabalha no resgate informou que uma pessoa que estava próxima do local do incidente escutou pedidos de socorro e visualizou o barco virado com parte da embarcação afundada. Os militares que atuam no resgate trabalham em três procedimentos diferentes. O primeiro é o mergulho com equipamentos, o segundo, o mergulho livre, e o terceiro, a busca de superfície com embarcações. No segundo dia de buscas, o Corpo de Bombeiros passou a utilizar um sonar para tentar localizar as vítimas. A área foi dividida em quatro quadrantes para a realização da operação. Ao todo, 17 bombeiros atuam no resgate, sendo 7 do Grupo de Operações de Socorro Tático, GHOST, e 10 da cidade de Araucária. Além do barco, os militares localizaram um colete balístico utilizado pela vítima e um aparelho celular. Por meio de nota, a Sanepar informou que assim que o desaparecimento dos funcionários foi identificado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A CBN tenta contato com a empresa responsável por prestar o serviço de segurança para a Companhia de Saneamento. O segundo caso aconteceu hoje pela manhã. Na verdade, o afogamento teria sido ontem à tarde, mas o corpo foi localizado agora pela manhã, em que o Corpo de Bombeiros localizou, então, uma vítima, um homem de 45 anos, que morreu também por afogamento lá na represa do Passaúna, mas dessa vez em Campo Largo, também na região metropolitana de Curitiba. Segundo informações dos bombeiros, a vítima estava pescando durante a tarde de ontem e o amigo da vítima deu falta por essa pessoa, acionou a corporação ao localizar o barco virado, quando ele foi procurar pelo seu amigo. O corpo do homem foi localizado preso a uma rede de pesca. Ao todo, 3 bombeiros trabalharam na ocorrência. A Polícia Militar foi chamada e o corpo deve ser encaminhado pelo Instituto Médico Legal IML. O caso é o segundo registro de afogamento em menos de um dia na região da represa. Nesta quarta-feira, então, como disse, nós tivemos este caso em que duas pessoas que prestavam serviço para a Sanepar desapareceram após um barco afundar e tivemos, então, na sequência, este caso deste pescador que estava, então, ali e acabou aparentemente caindo na água e se enroscando na rede de pesca. O corpo desta vítima foi localizado e resgatado. Já as duas vítimas que desapareceram ontem, prestando serviço para a Sanepar, não foram localizadas até o momento e a gente segue acompanhando a situação. Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Então, um foi encontrado, né? O corpo de um homem foi encontrado, seria um pescador. Agora, duas pessoas ainda desaparecidas, dois funcionários terceirizados da Sanepar, que faziam monitoramento ali da região da represa do Passaúna, estavam dentro de uma embarcação, a embarcação virou, foi encontrada a embarcação, mas os dois ainda não. Os bombeiros continuam as buscas por lá. Dois jovens foram baleados em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um morreu no local. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Um jovem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira na Vila Castanheira, região do bairro Caracará, aqui em Ponta Grossa. Ele está na companhia de outro rapaz em uma conveniência. Segundo as informações, dois homens chegaram a pé e um deles teria sacado a arma e atirado contra as duas vítimas, sendo que um deles, de aproximadamente 28 anos, morreu ainda no local e o outro, de 24, foi levado após levar um tiro na nuca. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Médico, né, o SAMU, e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional. Compareceram no endereço as equipes da Polícia Militar, que isolaram a área. A Polícia Científica também foi acionada, assim como a Criminalística e a Polícia Civil. O delegado Luiz Gustavo Timossi esteve no local. O corpo foi recolhido pelo IML e agora inicia a investigação para saber quem teria provocado esse atentado, né, que já vitimou uma pessoa de forma fatal e a outra está no hospital aqui de Ponta Grossa em estado grave, Luciano.
Obrigado, Manuel, pelas suas informações. Um traficante, olha só essa história, vendia droga com cartão Fidelidade em Maringá. Sabe aquele cartão Fidelidade que às vezes você encontra no dogão da esquina, né? Que você vai lá e a cada 10 cachorros quentes você ganha um? Pois é, ele tinha um cartão Fidelidade também para o comércio de entorpecentes. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucê. Bom dia para quem nos acompanha. História inusitadíssima. Na tarde desta quarta-feira, os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá apreenderam drogas e vários cartões de um programa de fidelidade que estava sendo usado por traficantes na cidade. Esses cartões prometiam, então, complete e ganhe a décima grátis, a estratégia de recompensa para fidelizar clientes no tráfico. Essa apreensão aconteceu quando uma equipe da CEMOB tentou abordar um motociclista no centro da cidade. Esse condutor não obedeceu a ordem de parada, fugiu em alta velocidade, começou uma perseguição por várias ruas e avenidas aqui de Maringá. E em determinado momento, esse motociclista caiu ali perto do Teatro Calil Haddad, em Maringá, abandonou o veículo e também uma bolsa de entrega e entrou em uma área de mata, conseguiu fugir. Nessa bolsa que foi deixada para trás é que os agentes encontraram, então, uma grande quantidade de drogas e vários cartões de fidelidade, Luciano.
É, então tinha cartão Fidelidade para o tráfico de drogas, traficante preso lá em Maringá. Obrigado, Brenda, por mais informações. E a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu investiga a existência de um suposto cemitério clandestino na cidade. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Delegacia de Homicídios passou a investigar esse terreno que fica em meio à mata após uma denúncia anônima que foi realizada nesta quarta-feira. O local é de difícil acesso e fica nas proximidades do Rio Paraná, no bairro Ecoville, em Foz do Iguaçu. As informações da polícia são de que o local seria um cemitério clandestino. O terreno pode abrigar diversos cadáveres, sendo um deles o de um homem que teria sido desovado no local há cerca de 2 anos. As equipes da Delegacia de Homicídios estão mobilizadas para planejar a busca pelos possíveis corpos. Drones e cães farejadores são alguns recursos que serão utilizados nessas buscas. O objetivo é localizar os vestígios de forma eficiente e segura. Mais atualizações serão divulgadas conforme o andamento dessas buscas, Luciano.
Então, obrigado pelas suas informações. Então, a polícia investiga e está buscando esse cemitério clandestino. Então, a suspeita de que exista um cemitério clandestino na cidade, então, a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu está à procura deste espaço. Muito provavelmente seria destinado ali ao enterro de pessoas vítimas do tráfico de drogas, né? Então, vamos agora à cidade de Londrina. Deixa eu conversar com o Rafael Sanches. Ele tem informações sobre um advogado que facilitava a entrada de celulares e de drogas em penitenciárias. Advogado que foi preso. A Operação Brutus cumpriu 3 mandados no município de Bandeirantes. Rafael Sanches, bom dia para você.
É isso, Luciano. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais uma situação inusitada, né, aqui agora na nossa região, aqui no norte do estado. Esta Operação Brutus cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão em Bandeirantes, cidade aqui do norte pioneiro. Esses crimes teriam acontecido em unidades prisionais de Cornélio Procópio e, como você bem adiantou, um advogado foi alvo e é investigado por levar drogas e celulares para os detentos lá em Cornélio Procópio. Na hora do cumprimento, dado de mandado de prisão temporária deste homem, membros da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, estavam presentes também nesta ação. Os três detidos, né, o advogado e outros dois também criminosos, foram encaminhados para a delegacia de Cornélio Procópio. Esse advogado, portanto, facilitava, né, a entrada de drogas e de celulares nas unidades prisionais aqui da cidade.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. É, e o advogado tem acesso ali aos detentos, acesso a esses espaços, as penitenciárias, né? Uma pessoa que tem condições, sim, de levar esse tipo de item para dentro dos presídios. É claro que isso é crime e por isso ele foi preso. E assim encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.